Atlântida.
Vamos nessa, rapaziada. 11-7, tá no ar o Bola nas Costas, aqui na Atlântida, rádio da sua vida. Só um pouquinho. É verdade, né? Alô, Peck, por favor, pode tirar essa chamada do Discorama da 102 aqui, porque daí o que acontece? As pessoas vão pra lá ouvir o Discorama. Então, daí o seguinte, ajuda os guris do Bola. A gente tá precisando se empenhar no nosso PPR aí, que tá muito bacana.
Que mas, merda.
Não, calma aí, boss. Vamos numa boa. 11,7. 11 graus é a temperatura em Porto Alegre. Um baita dia pra rapaziada. Estamos chegando no ar ao vivo aqui na maior rede de rádios do sul do Brasil. E também pelas internet, no aplicativo da Atlântida, no Spotify. Também somos um dos podcasts esportivos mais ouvidos do Brasil. E também no Lives Atlântida, rapaziada que gosta de estar ali na interatividade, 99% do tempo xingando a gente, 1% reclamando do programa. Então tá tudo certo, cola junto com a gente ali, segue o nosso perfil no Instagram também, @obolanascostas. Já somos mais de 200 mil lá, né, Vic? É isso? Então tamo juntasso aí, gurizada. Tamo na área num oferecimento de MHNet Telecom, a conexão vai onde você for. Engenharia do Corpo, uma das maiores redes de academia do Brasil. Acesse engenhariadocorpo.com.br e transferência graduação Universidade La Salle. Foco total na carreira, mais super benefícios. Alguém tá com retorno muito alto e isso acaba realimentando no ar. Então se a galera puder dar um grauzinho menos aí nas suas casas, ou o pessoal que tá na Telehouse também. Vamos pra cima, hoje temos a volta dele.
Alex Bagé.
É, grande Bagé. Chupa, Bagé.
Bagé! Não! Volta, Bagé!
Salve, rapaziada. Tamo aí, mais zerado que o Medina na Olimpíada, né?
Vamos lá. É verdade, né, cara? O Medina... Bom, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Vamos dar um salve pra turma que tá aqui, ó.
Rafael de Velho.
Tamo aí, feliz pela volta do nosso Bagé. Bem-vindo, Bagé. Coisa linda, cara.
Aê. Valeu, de Velho.
Gil Lisboa. Boa, 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 boa.
Bagé. Que saudade, Bagé. Vamos embora.
É isso aí.
Pedro Espinosa.
Em tanta notícia ruim no mundo, várias boas. A primeira delas, a recuperação plena do Alex Bagé. Tô muito feliz de vê-lo de novo aí performando. Também o nosso amigo Chico Garcia, boa, que se recuperou. Mesmo. Os dois aí convidados que se recuperaram. E eu tô muito feliz em dizer que Alex Bagé e Chico Garcia estão vivos. Cacete, parabéns, Bagé, por tu estar aqui com a gente, velho. Eu gosto pra caramba de ti, irmão. Que bom te ver bem, meu.
Valeu, obrigado, obrigado, rapaziada.
Faz o seguinte, então, Pedro.
É isso aí, Pedro. Apartamento.
Vai lá, Pedro, vai lá. Não, não era, meu. Vai lá no colo. Bagé voltou mais magro que o Diego Souza. Parabéns, Bagé. Parabéns, Vitória. Tem muita coisa pra viver nessa vida ainda. Muita, muita coisa.
Obrigado, obrigado.
Valeu, tamo na área. Isso aqui sou eu.
Rodrigo Adam.
Valeu, valeu. Bom, o Bagé se curou da Covid, mas se quiser, o Pedrão tem um Covid.
É o caralho.
Não, não, se é pra sentar no colo de alguém, eu quero sentar no colo do Ítalo Ferreira, velho.
Ah!
Esse aí é pica,
de maquilha,
esse é pica,
velho.
Interesseiro, interesseiro.
Esse é pica, irmão.
Temos essa baita aí, né, cara? O cara, o Ítalo Ferreira, né, medalha de ouro no surf, o primeiro medalhista da história da modalidade na Olimpíada, é brasileiro e, meu, foi animal, né, velho?
Bah.
Tipo, tá mostrando agora na TV de novo a emoção dele, quando caiu a ficha de que ele é o primeiro medalhista, então sei lá, cara, a decepção do que rolou com Medina meio que saiu na urina depois.
Nos roubaram,
falei, cara.
Eu sei muito de surf, nos roubaram.
É mesmo, de velho, conta um pouquinho teus tempos de Marco Calupa ao lado do cassino.
Cara, não, eu não sei nem, pra mim é que nem andar a cavalo, cara, não sei nem por qual lado se sobe. Ontem, eu fiquei de madrugada também vendo, né, consegui ficar acordado, porque foi boa, assim, a sequência de brasileiros.
Tava
assim,
tri, né?
E aí, os caras começaram, que os japoneses estão roubando, né? E aí eu fui lá fazer uma, deixa eu ver quem são os árbitros, né, desses filhos da mãe aí. Aí eu fui lá ver e aí tinha brasileiro, tinha sei lá, neozelandês, australiano, um japonês também, né? E aí depois fui ver como é que são as notas. São 5 notas, a maior é descartada e a menor é descartada. Então é a média das 3 do meio.
Sim.
É uma super média, né? E aí depois, o que aconteceu? Eu pensei, não, beleza, só vou colocar a listinha ali e falar pra galera, ó, galera, não é só os japoneses dando nota. Rapaz,
descobri que existe uma coisa que tem mais raiva que Inter e Grêmio.
Do surfista?
Cara, eu pensei que era o esporte da paz. Eu pensei que a galera entrava no mar e trocava uma vibe.
Vocês viram o horário da medalha do Ítalo? 4h20.
Já voltou mesmo, né?
Então, tipo assim, né, a gente vai aprendendo dos esportes, né, acho que vôlei é uma coisa que ficou pra nós, né, a gente se pega vendo uma partida de vôlei, claro, né, de seleção brasileira, basquete, feminina, masculina, fora da Olimpíada, eu digo, vôlei, né, na Olimpíada praia. A gente olha tudo. Cara, ontem na Olimpíada eu vi uma coisa de tiro, de tiro mesmo.
O ping-pong passou na Globo, velho!
Passou. É muito foda, sabe?
Tu imagina o cara.
E aí eu sou assim, eu descobri antes de ontem, Adas, que eu tenho aqueles canais que eu posso ver os canais sem narração também, sabe? Ah, tipo assim, tem uma partida também de, sei lá, de basquete de três. Sabe? E tu fica ali, atirado ali, sabe? O problema é o vinhote,
tem,
né?
Cara, tem algumas paradas que a gente não se toca, né? Porque o nosso basquete, por exemplo, não classifica já há muito tempo, né? O Oscar, cara, ainda é o maior cestinha, com 55 pontos num único jogo.
Quase perdeu no último
em agora, Olimpíada. Né? É, mas o cara fez 48, imagina, o cara ficou a 7 dele ainda. É, tem algumas coisas. Hoje, por exemplo, vocês devem ter visto na madrugada o brasileiro que ganhou o bronze lá, o Fernando Scherer.
Que é de Canoas. É,
Fernando Scherer.
Scherer.
Gaúcho.
Aliás, Canoas tem duas medalhas.
Tem mais Brasil. Nenhuma.
É. Mas é o tipo de cara que a gente praticamente não esperava, né? Sabe a dificuldade que tem? Ninguém falava muito no cara, o cara vai lá e pega uma medalha.
Ontem teve a Kathleen Quadros também no judô, a judoca da Sojipa, né, cara? Ela foi bronze em Pequim e aí tá uma judoca experiente. Muita coisa boa acontecendo pro país aí nas Olimpíadas, cara. É. Bem legal.
E ela perdeu nas quartas de final e aí enfrentaria a melhor do mundo na semi.
Isso.
E confirmou, aliás, ouro, né? Uma francesa.
Se tu olhar meu corpo, você vai ver que eu não entendo nada de surf, né? Basta olhar.
Mas tem um monte de esporte, tô vendo as Olimpíadas, é um monte de esporte que nós podemos jogar aqui.
Mas aí que tá, Potter. Vários. Sobre o surf ontem, mesmo que eu não entenda nada de surf, me pareceu uma coisa que o Medina meio que tipo assim, tá resolvido, velho.
Não, vou te dizer o que aconteceu.
Sabe, não te pareceu isso em nenhum momento, cara? Me pareceu isso, tipo assim, velho. Não. Fiz um baita de um aéreo aqui, esse japa não vai vir, o japa vem com um helicóptero kamikaze lá e tirou ele do
ar. Aquele cara já enfrentou ele, já ganhou dele algumas outras, uma, outra, duas vezes, ele ganhou muito mais o cara, né?
Fala, Dom.
Cagada do Medina foi ter levado a esposa pra Olimpíada.
Mas ela não foi? Ela não foi?
Não, mas levou na cabeça do pensamento, não se concentrou. Quando ele deu o aéreo, fez assim pra câmera, assim,
não,
ó.
Não parecia cidreira no inverno, aquela praia, Dom?
Total, né? Aquilo ali,
só faltou os buracos.
Aquele mar ali nada a ver, né? Aquilo ali parece Mariluz ali em agosto, né? Uma coisa nada a ver ali.
Mexidão.
O que que tem de bom em Mariluz? Tem o centrinho, tem o crepezinho de esticadinha e acabou, né? Aquele mar mais ou menos ali.
Bom, 11h15, vamos que hoje é dia de Copa do Brasil. O Grêmio vai entrar em campo a partir das 9h30 da noite, é isso?
O Grêmio hoje?
Eu não tô querendo me estressar muito, né?
Cara, 9h30 da noite
é aquela alegria do
Manuel Barradas.
Essas são as informações
de ida. O jogo da volta que ficou para 7 horas, é isso aí.
Eu tô numa dúvida que é a seguinte, cara. Óbvio que, como gremista, o cara não vai torcer contra o Grêmio. Mas eu não sei mais, cara, se daqui a pouco não é melhor o Grêmio. Eu não tô dizendo que o Grêmio vai perder pro Vitória, porque o Vitória é um time muito fraco. Embora o Grêmio não esteja jogando nada. Mas eu já não sei, cara, sinceramente, se o Grêmio não tem que focar só no Campeonato Brasileiro, rapaziada. Porque essa história de que todo mundo, a gente liga a TV, principalmente nos debates esportivos, e ouve o seguinte: não, mas tem que ser melhor do que apenas quatro. O Grêmio não tá saindo dos últimos quatro do Campeonato Brasileiro. Eu, sinceramente, a minha preocupação é cair no Brasileirão, cara. Se tomar pancada do Vitória, eu não vou lamentar,
Bagé, tanto assim, cara. Tu saiu daqui lanterna, tu voltou pra cá semi-lanterna.
Subiu uma posição.
A gente pensava que o Grêmio já estaria, né, mais leve, né, no campeonato.
Tem uma notícia boa ontem, né, que o Corinthians barrou uma subida do Cuiabá, né?
Ah, pro Colorado foi maravilhoso.
Pro Inter também é bom isso aí.
É.
Que coisa lamentável.
Não sei, Bagé, se tu chegou...
Não existe sacar o Cuiabá, com todo respeito ao Cuiabá.
Não, mas tu não tá entendendo o que eu tô fazendo.
Aí
já tô olhando a tabela da outra divisão, velho.
Aí é que tá a imprensa séria. Né? O de velho, frio... Né, que perdeu o amor lá com 12 anos de idade.
Não, tô criticando a gente, meu.
Eu tô brincando com o time de velho. Tipo assim, ele não sente mais as
coisas. Como assim perdeu o amor,
pô? Esse é o desespero do torcedor do Inter e o Grêmio. No meio de uma Olimpíada, tá olhando um jogo atrasado do Cuiabá. Entendeu? Envolvido emocionalmente.
E o Grêmio querendo se aproveitar da Raíssa, falando que ela participou de um projeto do Grêmio no Maranhão.
Como assim se aproveitar de uma menor de idade, meu? Como assim?
É, explica melhor. Isso, isso. Joga essa pra mim, joga essa pra mim. Isso, vem, vem.
Só pra ficar mais caro, Ju.
Não, é por causa que o Grêmio postou, né? Que ela tinha feito parte de um projeto no Maranhão.
Cara, vocês fizeram coisa com o Dourado quando ele ganhou o BBB. Te fecha no teu pastel aí, magrão.
Eu uma vez fiquei...
A mina ganhou a Olimpíada, é a mina mais falada do mundo. Ela tá com mais de 10 milhões
mas
de seguidores.
Mas ela é corintiana, é só isso. Azar, é uma informação,
Gil,
não é corneta.
O Gil é o nosso fodinha.
Eu fiquei uma vez... Uma vez eu fiquei com uma guria de 11 anos de idade.
Sim, tu tinha 12.
Eu tinha 10, eu tava na terceira. E a gente foi pra trás do colégio e deu um beijinho lá.
A bicoca. Cara, a gente tem uma especulação de time rodando na internet aí, que seria uma informação do Vaguinha. Vocês têm ela também?
Eu tenho. Olha, aqui, eu te confesso que não vi essa última atualização. Aqui. Eu vi que o Felipe Duarte atualizou ali, que tem uma dúvida sobre o aproveitamento ou não do Jeromel, né?
Ah. Bom, eu tenho aqui, ó. Não deve ver o Jeromel.
Vamos ver com o time qual, do Vaguinha.
Informação,
qual é o Felipe tá mandando ali. Tá
informação do Vaguinha.
Aí, Marcão, ó. Teu
espetáculo,
colega.
Escapadado.
Chapecó, Wanderson, aí a dupla de zaga, Juan e Rodrigues. No lado esquerdo, Pastor. Vamos começar isso a rezar aí agora, velho.
Irmão!
No meio, Lucas Silva, Darlan e Jean-Pierre. Léo Pereira, Alisson e Ricardinho como referência lá no ataque.
Mas acho que não muda muito,
eu
né?
Eu acho que não,
rapaziada.
Acho que é esse time aí.
Se pegar aí, o que o Grêmio tem de melhor hoje? Não, o Grêmio só não tá jogando bem porque não tá jogando essa equipe. Não tem, cara. Tá um baralho louco. Tu nunca
que
sabe quem
que
vai bater.
Que horas que o Vaguinha deu essa informação aí, só pra ver.
Chegou pra mim nos grupos de WhatsApp agora há pouco.
Agora há pouco. É. Acho que ele tweetou isso aí, era 11 da noite. Já vou falar com ele, não tá certo isso.
Não tá certo?
Então, vou ver aqui, tá? Só um pouquinho que eu já vejo aí.
O Benfica. Cara, eu nunca comento informação de outros colegas, porque geralmente eles ficam bravos se o cara discorda, então...
O Vaguinha nos ouve.
Informação é informação. Não, mas é uma... Não, isso aqui é mais... Pode ser uma especulação de escalação, enfim, mas é um norte pra gente começar. Né?
Ô Bagé, uma pergunta.
Me parece só, ô Pedro, que daí é um time, o Grêmio tá pensando já também no final de semana, né? Porque eu tenho como titulares do Filipão, Fernando Henrique e Vitor Bob, sim.
Sim, tá?
Enquanto o Thiago Santos não pode voltar, né? Porque eu imagino que o Thiago Santos vai jogar.
Perfeito.
Mas eu tenho eles dois como titulares nesse começo de meio campo. Não jogando os dois, é sinal de que o Grêmio pensa no Bragantino. Olha ali o...
O herdeiro do poder, né?
É colorado, não sabe nada que tá acontecendo, entendeu? Tipo assim, ele é um dos colorados, poucos colorados felizes. Ele não tem a mínima ideia que tá acontecendo.
Mas a vida dele tá tranquila, né, Potter? Ele, quando tiver quarentinha, vai estar bem demais,
né? Sabe o futuro, que o futuro espelha. Espera aí.
Esse daí, pra quem não sabe, quase se chamou de Montevidéu, né? Porque no ano em que ele nasceu, teria uma final de Libertadores em Santiago. E o Grêmio poderia estar lá. Isso, e aí o Potter já começou a ser apavorado. Aí já começou a cogitar outras possibilidades, como Montevidéu, Buenos Aires.
Não, o melhor, para os guris que são novos e não ouviram essa história de mim, eu falei que o nome seria Santiago. A gente chegou numa conclusão aqui em casa. Beleza, Marcela grávida, né, minha guria? Se chama Marcela grávida. E aí o Inter cai fora contra o Flamengo. E o Grêmio passa do Palmeiras. Uma noite antes o Grêmio passa e uma noite depois o Inter eliminado. E aí eu começo a fazer as contas. Puta, Santiago. A decisão em Santiago, deixar o Grêmio chegar. Aí passa o tempo, né? O Grêmio ali bem, ali, blá blá blá, e vai enfrentar o Flamengo. Aí tem a primeira partida aqui, antes da primeira partida, eu cheguei e conversei com a minha guria assim, olha só. Tipo, se botar subjúdice aí o nome Santiago. E ela deu risada, eu falei, eu tô falando sério contigo. É assim, como assim? Eu tô falando sério, assim. É porque existe a possibilidade do Grêmio jogar uma final de Libertadores em Santiago. Muito próximo da data que ele vai nascer. Eu não posso colocar o nome na cidade que o Grêmio for tetracampeão da América. Pra acabar minha carreira. Eu trabalho com esporte. E ela começou a dar risada. Eu falei assim, eu tô falando sério.
Elas entendem, né?
E elas, não, vão discutir. Assim, não, vamos discutir. Tá, eu tô te informando, tá subjúdice o nome. Aí fui salvo pelo 5-0 e acabou que a final foi pra Lima, né? De alguma maneira. Mas aí o que o destino fez? O Santiago nasceu no Mazembe Day.
Deus não mata, mas fiscaliza, né?
Aí tá, aí eu ganhei de presente o Mazembe Day, porque era um dia de tristeza pra mim, agora é o aniversário do meu filho, nem lembro. Os caras, ei, Mazembe Day, eu assim, vai te fuder, o aniversário do Santiago, eu tô cagando pro Mazembe Day. Me salvo pelo Mazembe Day.
Ô, Bagé, tu que tá voltando aí, cara, o que mais te incomoda, além de toda essa situação e tal, mas no Grêmio, nos 90 minutos, assim, o que tu acha que tá faltando de fato mesmo?
Posso fazer uma pergunta mais filosófica, Adams, pra emendar essa aí? Bagé, até porque, claro, né, tu não ia ficar informando todo mundo do grande público, assim, né, mas a gente sentiu medo em ti, assim, né, tu tava com medo da situação, viveram, né, porque é uma doença também psicológica, né, porque tu fica com medo de morrer.
Tu dava bola pra futebol, Bajé? O futebol era importante numa hora dessa? Como é que tu separava luta com o Grêmio naquela má fase, essas coisas todas?
É até legal que tu pergunte isso, porque como a gente tem um programa mais solto, né? A galera acha que tudo é brincadeira. E, cara, eu sou diabético. Então, o meu grande temor quando eu descobri que tinha Covid era em função do meu diabetes, né? Que tá controlado, que eu cuido, que eu tomo medicamento e tudo. Mas a gente sabe que ele passa a te considerar uma pessoa de um grupo de risco, né? Com isso. Uhum. Cara, eu não precisei ser internado. Eu tive um acompanhamento de dois pneumologistas dos melhores aqui do estado. Dr. Paulo Gudenfun e Dr. Fritz, lá do Moinho de Vento. Só que, cara, é muito complicado até falar disso, porque te passa um medo muito forte. Eu não precisei ser hospitalizado, eu tive um acompanhamento fantástico à distância, mas eu tive muito medo, cara. E falava o tempo inteiro com o Chico Garcia, e de uma hora para outra o Chico Garcia precisa ser hospitalizado, e de uma hora para outra ele quase foi entubado, e isso, imagina, e um cara muito mais saudável do que eu, por exemplo, na minha situação. Então, eu confesso a vocês, cara, eu desliguei completamente, eu não ouvi rádio, eu não assisti TV, eu procurei fazer o repouso que o médico dizia que era importante, porque o vírus ataca diretamente teu pulmão. Uhum. Eu tive um comprometimento de cerca de 25% dos meus pulmões, mesmo não precisando ser hospitalizado. Então, eu tô voltando, mas eu tenho um cansaço muito forte ainda, eu tenho dificuldade para me deslocar dentro de casa, então... Cara, não é drama nenhum que ninguém passe por isso, assim, porque é muito complicado, não é brincadeira, o vírus é devastador. E eu tive muito medo, cara, muito medo o tempo inteiro. Acho que o psicológico é o pior, assim. Eu larguei tudo, cara, inclusive eu entrava na rede social, tentava postar alguma coisa ali pra mostrar que o cara tá bem e tal. Porque se tu começa a falar só disso, alguma galera também acha que é papo chato, que o cara tá se fazendo de vítima e tal. E só que aí, cara, tu vê o quanto os amigos te acompanham o tempo inteiro, né? Não tem problema. Mas tu vê que a galera vai pra lá e vários assim, tá, agora tu não vai postar nada do Grêmio. E eu digo, pô, eu tô preocupado com a minha saúde, né, cara? Tava realmente muito preocupado com tudo. Cara, quanto dá um cagaço tempo, muito grande, velho. Dá um cagaço
quanto,
muito grande.
Quanto tempo sem transar, querido? Diz aí.
Ah, se juntar o antes, o durante e o após agora.
Essa Covid do Bagé começou em 2014, cara. Tá, mas aí nós temos que ajustar esse negócio aí, né? O diabetes não impede de dar uma fodinha, né?
Para, meu. Que isso?
Não, pera, desculpa, escapou. Eu tô com saudade dele, né? Vamos fazer, cara, amor, querido. Vamos transpirar um pouquinho, né?
Mas graças a Deus tá tudo bem, cara. Acho que o importante é o que passa. Mas a galera tem que ficar esperta, cara. Não dá pra dar mole. Ô, Adams, essa...
Não, que bom, Bajé. Então vou te dar uma boa notícia. Agora que já tá mais liberado e tal, tu vai começar a ver jogo agora. Vai estar tão legal. Te sugiro pra começar, tu começar a ver jogo do Inter.
Mas aí que tá,
depois, cara, tu troca, que... mas, entendeu? Tem sido uma alegria. E, cara, esses dias eu escrevi isso na Zero Hora, meu. Eu fiz um experimento comigo mesmo, tá? Pra testar como é que tá a recepção do público. E eu escrevi, foi no jornal do final de semana, que os colorados, a alegria é ver o Grêmio jogar, e os gremistas, a alegria é ver o Inter jogar. Como um testezinho, assim, pra ver se os editores iam deixar passar. E deixaram. E, cara, não teve nenhuma reclamação. Eu acho que o Grande Sul entrou naquela parte do platô, sabe? Cara, tá acontecendo.
Tanto faz. Mas o Adams, o grande problema é que o Grêmio, cara, dentro de campo, entregaram a chave de um vestiário completamente bagunçado, como se o Filipão pudesse resolver da noite pro dia. Eu acho que tem uma omissão, se é porque dá pra usar esse termo, da direção de futebol do Grêmio. E a direção de futebol do Grêmio, entenda-se presidente Romildo Bolzan. Porque o Grêmio, que a cada semestre que passa comemora o superávit, a gente tá guardando dinheiro pra quê? Porque se o Grêmio for rebaixado, o presidente Romildo não se elege nem a síndico mais. Porque tudo aquilo que ele fez de bom nessa recuperação financeira do Grêmio vai ser esquecido, porque o torcedor, ele não quer saber de balancete. O torcedor, ele tá preocupado com o título. O torcedor, ele tá preocupado com dar a volta olímpica. Então, por mais que o presidente Romildo tenha feito tudo certinho nessa questão econômica do Grêmio, o Grêmio tem que contratar, o Grêmio tem que sair para ontem e contratar. Tem poder de investimento, tem poder de endividamento, não dá mais para ficar nesse lenga-lenga. Já ficou claro que com o que tem em mãos, não vai ser possível recuperar, vai ter que chegar alguém.
Ronaldo. Eu recebi algumas informações, porque esses dias eu falei no Sala sobre essas coisas aí de meus ovos do Grêmio aí. E, cara, pessoas diferentes que não se conhecem com o trânsito interno, ou que tiveram trânsito interno, ou que se informaram muito bem sobre isso aí. O Grêmio é um clube rico, ganhou muito dinheiro com venda. É. E que gastou muita grana. O Grêmio não tem, o Grêmio não tem um cofre que tu abre ele e gaste.
Mas tem poder de investimento, né? Poder
assim, de endividamento. De endividamento também, claro, né? Que sempre é perigoso, né?
Mas outro dia aqui...
É que assim, é que o Potter, que a gente fica
nós pensando... Nós trouxemos assim, uma lista
botou de... muito dinheiro fora. Muito dinheiro fora com o jogador.
Lembra a lista que a gente trouxe aqui?
Contratou mal.
18, 19, 20. Nem pegamos 21. Só 18, 19, 20. Eram 32 jogadores. E nós todos lemos aqui os 32 jogadores. E a gente chegava à conclusão que o Diego Souza tinha dado certo. Que um ou outro jogador, nenhum espetacular de 32 contratações. Esse momento do Grêmio hoje, ele começa em 2018, quando o Grêmio começa a patinar e ter um decréscimo técnico. Muita coisa do que está acontecendo hoje foi feito, sim, ainda na gestão do Renato. Só que o Renato era só o treinador. Quem permitia era o presidente Romildo. Então, o que tem me irritado ultimamente é que o presidente foi nos últimos... Se a gente pegar as últimas 3 entrevistas do presidente, a principal delas foi para falar de candidatura ao governo do estado. O presidente Romildo não tá dando entrevista para falar com o seu torcedor, cara.
Ô Bagé, essa aqui que tá me preocupando, assim, é porque eu me lembro do Cruzeiro que caiu. É. E todos falavam que o Cruzeiro tinha time bom e não tinha time para cair. Pega o time do Cruzeiro que caiu, guardadas as devidas proporções, e eu não vou comparar, eu só tô falando de qualidades individuais, é praticamente o Grêmio até um pouco melhor que o Grêmio atual. Até um pouco melhor que o Grêmio atual, né? E caiu. Então, para mim, ter apenas sendo, não diminuindo, mas tendo apenas a análise de falar do Rafinha, do Diego Souza, do Douglas Costa, esses jogadores também são caíveis.
Claro.
Então, eu ainda disse ontem, Bagé, que se o Grêmio não virar
não
o turno...
Não só são caíveis, como vão ser vazáveis, né, Pedro? Porque eles não vão ficar aqui se cair.
Porque vamos lembrar, né? Quem é que imaginou que na história grandiosa do Fábio dentro do Cruzeiro ele cairia para uma segunda divisão com o Cruzeiro? É. Quem é que imaginava isso? Então, assim, eu ainda disse ontem, Bagé, se o Grêmio não virar o turno fora da zona de rebaixamento, é grande candidato a cair, sim.
Espinosa, é uma comparação com um time, né?
Time.
Os clubes, momentos time. Completamente diferentes, mesmo com
o time, né? Tô falando só dos 11 ali.
Mas a queda do Cruzeiro foi assim, né, Potter? Te lembra? Ele era campeão, bicampeão brasileiro 13-14, campeão da Copa do Brasil logo depois.
Bicampeão da Copa do Brasil.
O clube tava organizado também.
Não é que tá. Os caras saquearam, velho. Ele não tava organizado, né? Ele tava à beira de uma explosão, como aconteceu e como não consegue se recuperar mais o Cruzeiro, né? O Cruzeiro não tem mais a torcida pra jogar junto com ele, por exemplo, que é uma diferença gigantesca de um clube grande em Série B. Só lotar estádio, que ajudou tanto
o
Inter,
que ajudou tanto o Grêmio. Vocês viram a última do Cruzeiro? O Cruzeiro quer demitir o Mozart, né? O treinador. E aí, só que o Cruzeiro não pode demitir ele porque demitiu o Felipe Conceição. E o Mozart já disse que não vai pedir demissão, porque ele quer continuar no clube e tudo mais. Então, agora tem colegas da imprensa de BH que estão circulando a informação que ela é cômica, se não fosse trágica. O Cruzeiro iria atrás agora do Felipe Conceição para ver se é possível reverter a saída dele do clube, a maneira que ele saiu, para não queimar. Ou seja, o Brasil inventou uma regra pensando em burlar a regra, cara.
Eu lembro da discussão desse assunto, eu falei assim, ó, relaxem que é Brasil. Essa regra que serviu para proteger treinador, não protege treinador, porque o treinador não quer ser protegido. E não protege o clube. Tipo assim, é só mais um migué brasileiro. É impressionante.
Bom, 11h30 a gente vai pro show do intervalo. Volta em seguida com mais Bola nas Costas. Vou fazer uma pergunta para a rapaziada da mesa, que é o seguinte. A gente responde depois do show do intervalo. O Grêmio se livrando do rebaixamento e Romildo comprando arena. Tá limpa a barra dele nesse ano de 2021. Depois do intervalo, aqui no Bola nas Costas. Amei Felipe Gamba essa.
Atlântida, a rádio oficial da sua
vida. Vamos de novo, Atlântida, a rádio da sua vida. O Bola nas Costas tá no ar até o meio-dia, falando de futebol, de Olimpíada, de vida. Num oferecimento de MHNet Telecom, a conexão vai onde você for. E Engenharia do Corpo, uma das maiores redes de academia do Brasil. Acesse engenhariadocorpo.com.br. Transferência, graduação, Universidade La Salle, foco total na carreira. Mais super benefícios. Deixa eu ver se tá toda a catrefa tarefa plugada. Estamos! Bom, 26 minutos para o meio-dia, a temperatura é de 11 graus em Porto Alegre. Eu fiz uma pergunta antes do show do intervalo, uma galera disse que sim, outros disseram que não. Enfim, normal, né? A enquete tá rolando lá no Instagram também do Bola, o pessoal já postou nos stories. E tem uma outra pergunta que dá para fazer na volta do bloco. Pra ver se alguém tem informações, né? Ou se tem nas páginas dos desaparecidos aí, de Zero Hora, enfim. Por onde é que estão os vice-presidentes de futebol do Grêmio?
Boa pergunta.
Não só o Herman, os outros vices também, né? Eu me expressei mal aqui na arrancada, mas os outros vices, cadê o Oderich, velho?
Ah, cara, eu acho que tem alguns aí que é até bom que não falem, cara, sinceramente. Eu queria ouvir muito nesse momento o presidente Romildo, mas eu gostaria que o presidente Romildo respondesse, porque o presidente é muito habilidoso para comunicar, só que a comunicação que o torcedor quer hoje não é mais aquela coisa que o clube está estruturado, que nós sabemos que os diagnósticos, que já tudo foi feito, tá tudo muito... Torcedor do Grêmio pode ficar tranquilo que as coisas... Não, vamos parar com esse negócio. Tá na hora de falar pro torcedor como é que o Grêmio vai começar a se recuperar dentro do Campeonato Brasileiro. É incrível. Eu não tô torcendo hoje para o Grêmio acabar eliminado. Não, tomara que o Grêmio ganhe do Vitória, é importante ganhar, entra dinheiro. Mas eu não sei mais, senhores, sinceramente, se é bom pro Grêmio seguir na Copa do Brasil. Minha preocupação é o Campeonato Brasileiro.
Ó, uma informação aqui de alguém bem próximo, no caso tem contato com alguns jogadores, enfim, o Rafinha tá com uma lesão de grau 1 na coxa e tá pilhadaço de continuar no Grêmio, tá afim, é que não tá rolando mesmo nesse momento. E o que mais se debate agora é que a culpa nesse momento até então não é dos medalhões, viu? Nem da gurizada, nem nada. É um problema estrutural mesmo que tá se refletindo no campo.
Confiança assim, vai pro saco, né, gurizada? A confiança vai pro saco.
Parabéns, Grêmio. Apaziguada política, né? Todo mundo embaixo do guarda-chuva. Aí agora...
Esse é um mito, né?
Cara,
é um mito
isso do Estado, não existe,
né? O que acontece é calmaria. Não tem calmaria política.
Apaziguada em lugar nenhum, meu.
Exatamente. Calmaria política. É um mar tranquilo que daqui a pouco vem uma tempestade, que é uma fase.
As reuniões do Grêmio, acabou. Elas estão acontecendo. A reunião do Grêmio termina, geralmente acontece uma reunião do Conselho de Administração na segunda-feira. Ela termina por volta ali de 10h30 da noite. Antes das 10 da noite, a imprensa já tem várias informações que estão sendo discutidas numa reunião que não acabou. Então essa história, tem muita gente que entrou na foto no momento bom lá do presidente Romildo e queria surfar. Sim. E que agora são os mesmos caras que estão plantando discórdia. E a gente sabe que isso acontece desde que o futebol é futebol, de velho. Desde que a gente começou na reportagem, sempre teve esse tipo de acompanhamento. É que tem cara nesse momento, tem uma chapa montada já para a oposição do Grêmio, com pessoas dentro do Conselho de Administração. Não, senhores.
É que o
chapa
campo...
de oposição.
Aqui é o seguinte, quando
tem
o campo
um áudio
vai...
vazando muito alto aí, gurizada.
Galera.
Não é daqui. Não é nosso, não.
Eu aposto que é o Gil.
Claro que é.
Quando o campo tá bem, quando as coisas dentro das quatro linhas elas acontecem, digamos que os aguapés não se mexem tanto nos bastidores. Por mais que o Grêmio viva uma situação, desculpem a redundância, mas a oposição agora que começa a aparecer e cobrar as coisas do Grêmio é porque o Grêmio não responde mais dentro de campo. O Grêmio se arvorou em vitórias em Grenais e em vitórias nos regionais. A régua do Grêmio subiu 17 e depois a cobrança, ela foi 100% ali. 16, 17, depois o Grêmio não conseguiu repetir os resultados e as coisas não... não recomeçaram, digamos assim, os sucessos do Grêmio. E aí, como não acontece dentro de campo e se aproxima de finalizar de forma abreviada o triênio do Romildo, os caras agora estão em cima, obviamente, cobrando e estão achando muito ruim tudo o que está acontecendo. Pega a gritaria de torcedor ainda na rede social, que conta muito para algumas pessoas no Grêmio, não deveria contar, mas conta. Tem umas pessoas no Grêmio que se assustam, Pedro, né, com o Twitter, né, com a rede social.
Não é, Adams. Do lado do Inter, falo do Inter porque é o que eu acompanho de mais perto, né? Pô, ferveu ontem, cara. Ferveu. Teve nota oficial de movimento político, teve de tudo ontem.
Pedida para saída do vice-presidente, né?
Mas tem uma coisa...
Porque por causa da entrevista do presidente do Inter, a gente falou sobre isso no programa, né? O Alessandro Barcelos deu uma entrevista... Eu ouvi na Rádio Gaúcha, tá? Sobre... Ele falou nas outras também, mas eu ouvi na Gaúcha sobre principalmente a questão das finanças. E Não é que ele deu a entender. Para mim, ele deixou bem claro, ou pelo menos apontou como as gestões anteriores as culpadas por um desequilíbrio, vamos usar essa palavra, nas finanças do Inter.
E ele participou, né, de gestão anterior, né?
Exatamente, esse é o ponto. O presidente Alessandro Barcelos estava na gestão anterior também.
Isso, do Inter. Eu ouvi
e
antes.
E aí gerou uma nota, cara, de vários movimentos políticos, uma nota grande, assim, falando sobre as contratações, falando sobre a participação do presidente, o que deixa bem claro que o movimento político do Inter, que acabou de ter uma eleição, continua ativo, né? E
só que
a gente
tem...
prova... Que é o que
tem
a gente
um grupo,
falou,
né,
ontem também no programa. E até houve até um certo desentendimento. Desculpa só o atropelo, mas só pra gente deixar claro. Quando a gente fala sobre o dirigente amador, não se refere a o dirigente é um incompetente por si só. Amador é o fato de o cara não ser um profissional da área comandando um clube com um orçamento. É só isso, tá, gente?
É que teve um dos grandes grupos políticos do Internacional, que é o Convergência Colorada, e que é o grupo de origem do vice-futebol, o João Patrício Herman. Foi um grupo que cobrou bastante, e o João Patrício Herman, inclusive, saiu do grupo de WhatsApp devido a essas cobranças. Então, pode parecer uma bobagem, mas hoje o grupo de WhatsApp, essa rede social, ela tá muito presente nesse contexto.
Talvez a mais próxima de todas, Bajé.
É, a mais
próxima de todas.
Que é
onde
o cara
tá num grupo ali, né, que fala sobre os assuntos, daqui a pouco começa a cobrança.
O presidente Romildo, né, o Potter, ele saiu também do grupo inicial, do grupo do WhatsApp do Grêmio Unido, porque ele não tava aguentando as cornetas lá, do grupo político dele, depois ele acabou saindo. Então foi algo parecido que aconteceu no Inter.
É uma solução,
é complicado.
Né?
E são os momentos de campo, né? Os momentos são ruins.
Eu entrevistei os dois candidatos à presidência do Inter. Os dois, tá engravado lá, tem um quadro que eu chamo de Colorado Sagrado, tem os dois lá. Eu botei os dois no mesmo, eu não fiz separado. Eu botei os dois com o mesmo tempo no mesmo programa.
Queria
e os dois falavam que a situação financeira era caótica. Algum colorado não sabia disso? Sabia. Todo mundo sabe a causa. A causa é um acúmulo de más gestões de dinheiro. Também todo mundo sabe. Uma delas, aliás, com problemas com a justiça, que foi a de 2015 e 2016. O presidente então era o Vitório Pífero. Depois o Marcelo Medeiros apostou e gastou demais, se endividou demais, não conquistou títulos. É óbvio que eles herdaram, e eles sabiam disso. Não dá pra ser falado agora que tá numa fase ruim, que antes não tinha dinheiro, porque os dois prometeram boas presidências, né, sem dinheiro.
Sabendo.
Só que a gente sabe que no futebol não existe mágica. Não tem como em 4, 5 meses, né, no caso agora, a gente tá acabando o sétimo mês do Alessandro Barcelos, pregar alguma mágica. Pra mim teve um grande erro, e eu falo que esse erro foi também no meu pensamento na época. O grande erro de Alessandro Barcelos foi não ter mantido Abel Braga.
Eu não pensava
assim lá.
Mas
e
pergunta...
agora, e, tipo assim, eu fico até meio apavorado. Não sabe aquelas cagadas, tu olha pra trás assim, cara, como é que tu chegou nessa conclusão?
Tá, mas volta aí no dia dessa pergunta. Volta no dia dessa pergunta. Eu fui o cara que fez essa pergunta dentro do programa. Se vocês estavam prontos pra um projeto que o Alessandro apresentou. O Alessandro, ele, na boa, ele não enganou a torcida do
Inter. Não, mas Adams, aí que tá. Esse foi aí tá o nascedouro do pensamento errado. A pergunta que tu nos induz a responder é o jeito errado de pensar. Porque o problema não era um novo projeto.
Mas é que
o problema era interromper um projeto. Entendeu?
Não, mas o projeto do Inter, ele não é um projeto ruim visando o clube em 10 anos. Ele não é ruim.
É que assim, é que o
problema é que o Inter vem de uma seca de títulos de 10 anos.
Mas é que tu arranca de um processo.
A gente tá falando de duas coisas.
Não tem como separar os
processos. É que assim, ó. A gente tá falando de duas coisas. Uma coisa é o projeto do Alessandro Barcelos, que eu acho que todo colorado concorda, que é o seguinte. Sim. O Inter pode virar Cruzeiro. Não pode gastar. Acabou. Isso é um projeto. E aí, tá, beleza. Respeitado esse projeto de não gastar, de sanar as finanças, tem um outro projeto, que é o projeto de futebol. Eu tô falando do projeto de futebol. O projeto de futebol, hoje eu tenho certeza que eu errei junto com eles. Porque eu apoiei a mudança de uma ideia nova, de uma cabeça fresca. E o problema não era o Miguel Ramírez. O problema é mexer num vestiário. A coisa mais sagrada de um clube não é nem um cofre, é o vestiário.
A saída
se o vestiário tá em paz... E aí o seguinte, dois dias depois da saída do Abel, eu falei com quatro pessoas que estavam no vestiário do Inter. Foi muito ruim o discurso do Abel.
Isso aí,
na rodinha pós-Corinthians.
Isso claro. Aí.
Foi muito ruim. Foi tipo assim, uma situação não resolvida.
Ah, eu vou
todo
te
mundo ali, resumindo, todo vestiário queria não é que o vestiário não queria o Miguel Ramírez.
Queria
o vestiário não conhecia o Miguel Ramírez. O vestiário olhava pra dentro dele e falava assim, cara, tá tudo certo aqui.
Eles por que, que vão mudar?
E, não, tu imagina o barulho que o Abel ia fazer pra arrancar a Libertadores.
Outra coisa, quando foi anunciado, na verdade especulado e trazido à tona o nome do Ángel Ramírez, era pra ter tido uma conversa derradeira e certeira com o Abel Braga na Bahia, quando o Inter viaja pra jogar contra o Bahia.
Mas teve, Espinosa.
Não, mas, teve. Ele ficou até o fim do campeonato.
Mas teve. Só que o Abel esperava uma certeza de que teria manutenção chegando ao final do campeonato. E
eu também acho isso, cara.
Tava meio que na entrelinha pro Abel isso.
E aí quando
não se resolve, e quando o Potter disse que o discurso foi muito ruim, foi. Eu vou te dizer assim, eu também conversei com umas pessoas, Potter, e teve apontamento de mão, assim, dizendo ali, aquilo ali não dá pra confiar, sujeito assim. Eu tô sendo ameno aqui, não vou trazer o que eu fiquei sabendo, mas foi isso, entendeu?
Eu vou contar um segredo, tá? Eu vou contar um segredo pra vocês, que eu não tinha contado aqui no ar ainda. Vocês talvez saibam, mas a galera não sabia. Eu fui convidado para fazer uma matéria pro Globo Esporte dos bastidores do Inter na reta final. Então, das vitórias, da vitória contra o Vasco e das derrotas, da derrota contra o Flamengo e do empate do Corinthians. Eu estava fazendo uma matéria. Eu estava no Beira-Rio quando o Edenilson faz o gol impedido. E aí o acordo era: se não tiver título, não tem matéria. Então tinha São Januário, tinha Maracanã e tinha Beira-Rio. Então teve um empate, uma vitória e uma derrota. E aí o Inter perde, como todo mundo sabe. Eu lembro de uma cena no Beira-Rio. O presidente do Inter não vai imediatamente pro vestiário. Ele demora um bom tempo sentado na arquibancada do Beira-Rio. A minha interpretação era: estamos todos atônitos. Porque o jeito que o Inter perde o Brasileirão foi com requintes dos mais cruéis possíveis. E aí depois eu fico sabendo que o vestiário ficou fervilhante naquela noite. Não porque perdeu o brasileiro, e sim porque teria uma mudança. Então vocês imaginem só, olha a embretada que a direção ficou. Porque tinha um projeto, parte da torcida apoiava o começo de um outro projeto. Entendia que o Abel tinha entregado, porque assim, o Inter ganha do Palmeiras no Beira-Rio e ganha do Bahia em Salvador. O ano acaba, o D'Alessandro vai embora e o ano tá acabando. E aí tem uma reunião, os caras assim, não, vamos deixar o Abel. Não vamos começar o Miguel Ramírez agora, né? No meio, até porque ele não queria começar no meio de uma situação de defesa. Porque o Inter não tava disputando o título, galera. Quando o Inter ganhou do Bahia, não tava disputando o título.
Não tava mesmo.
Aí depois tem 7 vitórias que coloca o Inter no páreo. E aí, cara, ali tinha que ter, como se fala no futebol, uma nego veíce. Ali era a hora de chegar e falar assim, ó, Miguel Ramírez, desculpa. O futebol é absolutamente dinâmico. Existe uma paz no vestiário. Porque, cara, se tu tem paz no vestiário,
mas olha,
pode ganhar.
Faltou meter o Zezé Maravilha pra ele.
Se tu parar, essa é a minha opinião hoje, tá? Eu embarquei no erro lá na época.
Mas é isso que eu ia falar. Se tu parar aí a história, nós temos um contexto. E que todo mundo ali considerava isso, né? Pô, como é que tirou o Abel agora? Porque depois que o Abel faz 9 vitórias consecutivas, ali ele já cravou o nome dele de novo no vestiário. Porque o Abel chegou aqui dando entrevista descontextualizada, ele não conhecia o elenco, ele era sincero demais no microfone, tarará, tarará. E todo mundo, porque o Abel tá naquele problema ainda, do filho perdido e tal. Não, daqui a pouco o Abel demonstrou que é um macaco velho de vestiário. O cara que conhece o que faz. Mas aí, ô Potter, se a gente parar aí onde tu contou a história, é um contexto. A partir dali ele piora. Porque daí, a partir do momento em que o presidente vai lá e honra com a palavra que tinha com o Miguel Ramírez, que tinha mudado completamente o contexto também da família em função da proposta e do acerto com o Inter, o que que acontece? Dali pra frente, o presidente é obrigado a demitir o Miguel Ramírez. E aí fica pior ainda esse contexto. Porque daí tu pensa assim, não, agora era o momento de se abraçar no cara, porque o presidente, ele acabou vendo que ele tinha cometido um erro lá atrás. Só que esse é o problema do contexto do futebol, né? Aí ele se pega sozinho de novo.
Polêmico. Rapidamente, gurizada, a gente precisa assinar 2 quadros aqui. O primeiro é o lance polêmico, no oferecimento Portinari. De KTO.com. Gosta de esporte, te registra. Registra lá pra dar uma brincada. Quer saber mais, Dom? Chama lá no Insta da arroba KTO_Brasil. Grêmio pagando 2,10 hoje.
Fecha, tá?
E
botei ambos marcas.
E o Vitória pagando muito mais, né?
13,50, eu acho.
Ah, então baixou
ontem. Então, né? Assim, ó, importante. Isso é agora. Daqui a pouco pode pagar um pouco mais, um pouco menos, enfim. Tem também na Copa do Brasil hoje o Criciúma recebendo o Fluminense. Tá? Daqui a pouco quer fazer uma acumuladinha e junto ali. Então te joga lá pra KTO. Ponto com. Fala, Potter.
Adams, lendo Bortolatti em férias, foi no seu Twitter há 10 horas e escreveu assim, ó, faz uns 25 anos que eu não surfo mais. nunca fui um grande surfista.
Surpresa isso.
Mas me interessava bastante pelo esporte. Naquela época, há 25 anos, um aéreo sem mão na borda da prancha era mais difícil de se fazer.
Ah, não! Chegamos lá!
Pelo visto, mudou. Aí não. O Tobias Freta, que é um cara muito inteligente que mora em Santa Catarina, respondeu pra ele: Lelê, naquela época ninguém dava aéreo.
Retro.
Bom, se eu soubesse que tu ia falar de um tweet retrô, eu tinha já assinado, mas Potter, esse teu post, então, foi pra transferência, graduação, foi. Universidade La Salle, foco total na carreira, mais super benefícios. Não, o Lelê chegou lá. Virou comentarista, virou VAR de campeonato de surf. Ah,
sommelier da Kille agora, isso?
peraí. Tá
louco. O Adam, só pra ao encontro do que o Potter e que o Bajá estavam dizendo, repara bem, rapidinho. O Grêmio vivendo uma lua de mel 16, 17, da Copa do Brasil, Libertadores, depois a conquista dos regionais. Tava tudo certo porque o campo tava dando resultado. Repara que o Inter, em 19, ele não conquista a Copa do Brasil, perde uma final dentro de casa e perde pro Corinthians, o Campeonato Brasileiro, como todos nós sabemos, né, como foi. E aí fica muito mais difícil de tu sustentar uma não oposição ou uma não mudança de direção, tu não tendo o campo a teu favor. E o Inter teve a chance de pelo menos ter vencido uma Copa do Brasil e perdeu da maneira como perdeu. Acho que isso também chama muito a atenção,
Pedro, do torcedor colorado, cara. Eu vou te falar uma coisa, tá? Sobre os títulos da Copa do Brasil e da Libertadores, um gremistaço amigão meu, todos aqui vocês já ouviram falar no nome dele, eu vou preservar ele porque talvez ele não queira que isso seja externado, mas o que ele falou, eu acho que vale ser externado, então não tem problema nenhum. Eu tô começando a achar junto com ele de que o Grêmio, ele na verdade, ele não construiu. O Grêmio ganhou numa loteria, velho.
Mas eu discordo.
Eu tô achando que o Grêmio ganhou numa loteria. Isso tem se comprovado que a quarta temporada muito ruim
do Grêmio.
Eu penso que
teve um trabalho de construção pelas mãos do Roger Machado.
Ah, também.
Cara, tenho dúvida disso. O Roger, ele mudou a maneira do Grêmio jogar. Com os mesmos
jogadores. Até nisso é loteria, Bagé, porque não era pra ser ele o treinador,
mas,
né?
Pois é, isso sim, mas eu digo o trabalho de construção dentro de campo.
Perfeito.
O Filipão, que era anterior a ele, não conseguia fazer o que ele fez com aqueles mesmos jogadores que
A loteria que eu tô defendendo é extra-campo.
É que quando chega o Renato...
Da parte técnica.
Eu penso que seja, talvez, um pouco injusto também, sabe? Eu sou um cara muito crítico ao Renato. Dizer assim, mas ganhou... Qualquer um teria ganho ali. Não, acho que o Renato tinha todo um comando de vestiário. Eu acho que o Renato tinha um trabalho, sim. Eu acho que essa maneira que o Renato abraça os jogadores, ela faz parte também do ingrediente do dia-a-dia do futebol. É isso que a gente tava falando do Abel agora, por exemplo. Né, do Abel entender a linguagem do boleiro, o Renato tem muito disso. Mas algumas coisas, Adams, são ciclos de jogadores, por exemplo, o Roger tirou do Douglas um Douglas que nem o Douglas mais imaginava que pudesse ser tirado dele. O Luan pegou duas temporadas incríveis. Né? O Grêmio conseguiu recuperar um Fernandinho que ninguém mais dava um real pelo Fernandinho.
É verdade, ninguém queria.
Eu acho que são ciclos. Aí surge um menino fantástico que em poucos jogos foi parar no Barcelona, que era o Arthur. Eu acho que tinham coisas ali.
Muito diferente do brasileiro, assim, eles são muito mais táticos, né? E é incrível como todos os treinadores falam uma coisa. Todos eles falam uma coisa. Que é o seguinte, galera, tá aqui os desenhos táticos, blá blá blá. Isso aqui tá no livro. Isso aqui tá na internet. Isso aqui tá no YouTube. Isso aqui tá tudo certo. Isso aqui qualquer um chega no vestiário e fala. Agora, tu conseguir que o jogador faça isso, é o que te transforma num cara de R$2.000 pra R$750.000.
Que é o caso
do Renato.
O Abel
é um gênio. O Renato é um gênio disso. Tá, mas Potra, 4, 5 anos depois... Sim, é que 4, 5 anos depois, galera, tem um desgaste natural de qualquer coisa.
Claro.
Entende? Agora, assim, a leitura... E o Roger disse uma vez pra mim, Vivério, né? Falou assim, a leitura rápida do Renato do ambiente é uma coisa que pouquíssimos têm. E por isso que o Renato tá fazendo bons trabalhos nos últimos tempos. Ele chegou no Grêmio e leu rapidamente quem é que tava mais triste, quem é que tava mais feliz, o que eu tinha que fazer pra isso. Aí veio com aquele papo de boleiro que é muito importante no vestiário.
Tem domínio.
Muito importante. E assim vai.
Então o negócio é contratar o Renato EAD, velho.
E o Roger fala com propriedade, né, Adams? Porque o Roger foi o homem do Renato com a camisa do Fluminense, campeão de Copa do Brasil, dentro do Orlando Scarpelli, com golaço, diga-se de passagem.
E de alguma maneira, o Espinosa, o Roger bota isso como defeito dele. O Roger, não isso de leitura de vestiário. Uh-huh. Ele disse que ele não consegue ainda, que ele precisa aprender a lidar com o torcedor.
Ele não é o boleão.
Com a pressão interna e isso. Com a imprensa. Porque ali também tem uma coisa que o Renato sabe lidar. Aquele monte de entrevista do Renato, patética depois do jogo, aquilo
era
uma fórmula do Renato.
Propósito.
Fórmula do Renato.
Fumaça.
Vai lá e cria um problema que não existe. Chega dentro do vestiário, que é o que interessa é o vestiário. Chega dentro do vestiário e fala assim: ó, aqui os seus filhos da puta. Fui lá de novo mentir. Fui lá de novo mentir. E vocês não estão jogando nada. Aí o boleiro já pega isso aí pra ele, né? Aí a próxima partida tenta recuperar. E vamos lá, o Renato sai jogando mal, sai com o time dele jogando nada, sai jogando nada. Só que o Renato tava disputando Copa do Brasil em março. Uhum. Final de Copa do Brasil em março. Aos trancos e barrancos. Entende? Então é isso que falta. Eu acho que o Aguirre tem isso aí, Gil, sabe? De um outro jeito. De outro jeito, assim, sabe? Não tem o tamanho do Renato, claro. Mas ele tem um outro jeito. Ele foi boleiro também, né? E ele tem uma calmaria, né?
Inter,
né? Uma calmaria. E esse grupo do Inter parece que se tu gritar dentro do vestiário lá, os caras já se começam
a... Aí que tá. Mas aí que tá. Sabe que a minha dúvida é essa, Gil e Potter. Pra vocês são colorados, a minha dúvida é justamente essa. Cara, peraí. O Inter perde porque é o aspecto emotivo... É, porque se a gente pegar, se não me engano, são 10 jogos
mental. Aqui.
Eu não sei se
é
motivo, dois.
É mental.
Ele ganhou 2. E esse aspecto não é só do Aguirre, é anterior ao Aguirre. Ou será que o grupo não é tão... Daqui a pouco a gente está colocando o grupo num patamar que ele não tenha.
Esse grupo do Inter, ele disputou o Brasileirão e disputou a Copa do Brasil. Avança nas competições, mesmo limitado, Bagé. Falta pro Inter o algo mais que o Gabigol tem. Que o Bruno Henrique
mas o algo
tem.
Mais não pode ser, mas o algo mais não é qualidade, é aí que eu quero chegar.
Sim, é sim. Qualidade. Só que o médio, o Thiago Galhardo, nervoso, ele é muito menos que o Thiago Galhardo. O Gabigol não fica nervoso porque ele é Gabigol. Então o Inter perde por causa disso. Só pra emendar aqui no assunto. Cognição do ouvinte. Rafa Conze.
Tá, vamos que a gente tem que fazer o bolão.
Rapidinho,
a gente tem
rapidinho.
Minuto de programa.
O Potter tentando convencer que o certo era manter o Abel, após fazer 5 em 15 pontos. Não consegui fazer um mísero gol para ser campeão brasileiro e jogando futebol pífio para atender à vontade de um vestiário cujo maior título foi uma taça Femaçã.
Cala a boca!
É isso que o cara entendeu. Sempre
pelo lembra, amor de Deus!
Pro Rafa Conze,
do Argel,
o Abel ele só treinou 5 jogos. O antes não existiu.
Ah, ô meu, sério?
Não existiu.
Nós não se ajudamos, cara. Esse é o problema.
Antes não existiu.
Calma, Gil, calma.
Bolão do Bola!
Bolão do Bola!
Que é isso, rapaz?
Os burrinhos do Bola!
Vamos errar os placares de hoje à noite? Vamos lá pra KTO pra errar tudo e, né,
não fortalecer assim o nosso tá
patrocinador.
Que
louco! É. Meu, então é o seguinte, vamos lá.
Eu vou contestar esse bolão aí, né? Porque eu fiquei alguns dias no departamento também.
Não adianta nada.
Tem problema, te vira.
Coisa, manda um e-mail, Julinho Camargo. Eu fiquei, fazer isso. Vem comigo pro TAS.
Fiquei fora.
Senta aqui no colinho do pai.
Não tem problema. E esse não vale ponto lá
só
no nosso...
Só deixa eles tirar férias, Bajá, pra te ver a choradeira. O Adas agora ficou uns diazinhos e foi ali.
Ah, mas eu não sei.
Eu não falei isso, cara.
Foi lá sim.
Eu fui.
Eu vou printar e vou
postar agora. Pode printar e postar, velho.
Agora.
Pode printar e postar, se eu falei.
Vou te fuder agora.
Então vai. Ó, negócio é o seguinte, ó.
Pode ter um trouxa.
Hoje, o bolão de hoje...
Tô te mandando aí, Vic,
o print. Eu vou desligar o microfone de todo mundo, né, velho?
Isso mostra quanto ditatorial tu é.
Não, vai pra isso,
ditadura. Não, que ditadura.
De português.
Não, e Rodrigo Adams Peron aqui? Não, peraí, né?
Podia ser um mais fashion, né? O negócio é o seguinte.
Adams.
Lembrando que hoje não vale pra aquela nossa tabela lá. Por isso que o Bagé pode ficar tranquilo, Potter também. E eu não falei nada, ele não vai achar print nenhum aí, porque é canalice dele. Grêmio que Vitória isso? Hoje à noite, aliás, Vitória e Grêmio.
Adams, olha aí. É um jogo normal hoje, né? É o Grêmio contra a Vitória, né?
Ao seu de Deus, Rodrigo Adams.
Que idiota, cara. Tá aí, gente, vamos lá.
Ouvinte
preciso premiado, entregar viu? 30 segundos.
2-1 Grêmio, 2-1 Grêmio.
Eu acho que vai ser 1-0 Grêmio.
Um gol contra a do Vitória.
É, Grêmio 2-0, então, pra não dar o mesmo. Eu ia no mesmo do Bagé, mas vamos deixar ele ganhar sozinho.
Eu tô procurando aqui a coisa com Adas aqui, apareceu a história do Tico que vazaram no grupo.
Grêmio.
Ah, o do Gomes?
Grêmio tem.
Inclusive, o Gomes tomar um gancho por isso é sacanagem da casa. Vamos lá.
É, pior, 3-1 pro
meio-dia.
3-1.
3-1 Grêmio. Pedro Espinosa, beleza. Confira os placares.
Pimenta, o nude do Gomes.
Gil,
pequeno e
1-0 Vitória.
1-0 vitória. Tá bem, vamos lá então. Ó, 5 segundos pro meio-dia, tá chegando o Discorama aqui na Atlântida. A gente tá de volta amanhã pra falar dessa primeira partida do Grêmio na Copa do Brasil e do Inter. Bom, a gente vai ter que esperar um pouco mais.
Olha
vamos
aí,
lá.
Ó. Ah, vai, tu vai a governo, tu é vice do Romildo, né?
Atlântida, a rádio oficial.